E hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Bom, está com a Antena 1. Vamos lá saber quais são os temas que estão hoje em destaque no Portugal em Direto. Olá, Cláudia Costa. Boa
Olá,
tarde.
Augusto. Viva. Boa tarde. Boa tarde. Semana.
Obrigado, igualmente.
Olha, já não se vendia tanto vinho do Douro e Porto desde o período antes da pandemia. No ano passado, as vendas atingiram os 600 milhões de euros. Os agricultores estão preocupados, temem pelo rendimento deste ano. Se não chover nas próximas semanas, o território pode mesmo passar por uma crise de seca extrema. Eles lembram a necessidade urgente de criar uma estratégia de armazenamento de água para salvar as culturas. Hoje vamos conhecer os destaques informativos do Correio do Ribatejo, um jornal fundado em 1891, há 130 anos, que é publicado ininterruptamente em papel. A regionalização é um dos assuntos que tem estado no radar informativo do jornal. Agora, é às segundas-feiras que emitimos no Portugal em Direto a rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Hoje damos um salto até ao Parque Nacional da Peneda-Gerês para ouvir e ver de perto uma ave majestosa, também conhecida pelo rei dos bosques, o gavião.
Antena 1 está em simultâneo com RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vamos então dar início ao Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Costa.
São números que enchem de orgulho os produtores de vinhos do Porto e Douro. Em 2021, o ano passado, as vendas subiram aos 600 milhões de euros, um crescimento histórico em relação ao período pré-pandémico. As exportações estão em alta, o mercado interno também está a consumir mais vinho. A estratégia para 2022, para este ano, Lourdes Dias, é dar continuidade ao crescimento e apostar na modernização e inovação do setor.
Um ano muito positivo, um marco histórico. O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto já fez um primeiro balanço das vendas do ano passado, que totalizam perto de 600 milhões de euros, números muito superiores ao período pré-pandemia. O presidente do IVDP diz que a região não parou de produzir em tempo de Covid. O maior contributo neste crescimento nas vendas vem do exterior, diz Gilberto Igrejas.
Crescemos nas exportações e em valor, no caso do vinho do Porto, crescemos cerca de 8% nas exportações, portanto estamos com vendas de 330 milhões de vinho de Porto exportado e no caso dos vinhos de Douro superamos e portanto estamos com 12,8% de vendas a mais em relação a 2019, com cerca de 70 milhões de euros exportados.
Cá dentro, os portugueses também consumiram mais vinho do Douro. Quanto ao vinho do Porto, nem tanto, porque faltaram os turistas.
Mesmo no mercado nacional, também importa mostrar que a DOP Douro também teve aqui um comportamento fortemente positivo, ou seja, nós consumimos mais vinhos do Douro no mercado nacional em 2021 que em 2019, com uma variação positiva de cerca de 6%. Ou seja, a região toda está a exportar mais e também no mercado nacional os vinhos de Douro tiveram um comportamento bem positivo. O comportamento menos positivo foi sobretudo no mercado nacional para os vinhos do Porto. E porquê? Precisamente porque o turismo foi fortemente afetado e quem consome essencialmente vinho do Porto no nosso país ainda é sobretudo os turistas e não, ou ainda são sobretudo os turistas e não o público português.
Gilberto Igrejas, o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, diz que a estratégia para este ano passa pela inovação e pela modernização.
Por um lado, a promoção fortemente influenciada por campanhas que cada vez mais aproximem o público mais jovem também do consumo regrado e moderado e o conhecimento também da nossa região marcada do Douro e, por outro lado, uma aposta forte nas campanhas de proteção das denominações de origem protegidas e, de alguma maneira, também aportar, sobretudo no nosso orçamento, mais inovação, mais modernização ao setor, num relacionamento de proximidade que todos queremos e que, em boa verdade, se diga, em prol da região marcada do Douro, para que possamos trazer mais valor para os anos que se avizinham.
A promoção no estrangeiro é também uma prioridade. Os promotores contam com mais de 2 milhões de euros.
O certo é que já não se vendia tanto vinho do Douro e do Porto desde o período antes da pandemia. A falta de chuva está a preocupar os agricultores. O território pode mesmo passar por uma crise de seca extrema se não chover nas próximas semanas, tal como está previsto. O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, lembra à Antena 1 a necessidade urgente de criar uma estratégia de armazenamento de água para salvar as culturas.
esperemos, e ainda há tempo para isso, que em fevereiro, março, abril chova. Mas já vamos com atraso e é sempre difícil depois recuperar esse atraso. O que é preciso fazer? O que é preciso fazer é, face às alterações climáticas que se fazem notar, criar uma estratégia para armazenamento de água que venha colmatar um pouco esta impossibilidade de ter água. Há aqui uma coisa que não se pode resolver. Nem todo o país pode ter rega para o setor agrícola. Portanto, há também que encontrar soluções técnicas para aquelas zonas que nunca vão poder regar na vida.
Por isso, os agricultores temem pelo rendimento deste ano.
As pessoas estão preocupadas. Há bocado dizia-me o que é que as pessoas sentem. Sentem ansiedade porque isto é uma questão difícil para quem vive no campo, dia após dia, à espera da chuva. As previsões para os próximos 10 dias não dão chuva. Cujas semanas vão-se passando e as pessoas vivem da agricultura. E isso é um anseio grande quando se vê que está em risco o rendimento deste ano.
O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mir, a chamar a atenção para as consequências de um inverno seco. Também o diretor-geral da Associação Jovens Agricultores, Firmino Cordeiro, admite que o pior está para vir.
Os impactos piores estão para vir, não é? Portanto, aqui no nosso país, e em concreto, nós vamos ser um país muito sensível às alterações climatéricas e em determinadas regiões do país, mais acentuadamente se vai notar isso. Portanto, falamos obviamente do Algarve, falamos de todo o Alentejo, mas podemos subir e subimos com toda, quem conhece a realidade do país, todo o interior do país, quer nas beiras, quer entre os montes, nomeadamente zona da Terra Quente, Transmontana e concelhos vizinhos, são zonas particularmente sensíveis, obviamente, à falta de água. São zonas onde é que não existem tantos regadios coletivos como isso e essas debilidades acrescem se não tivermos soluções para irrigar as culturas que fazemos.
E Firmino Cordeiro, da Associação Jovens Agricultores, diz concretamente quais são as culturas mais afetadas.
As pastagens à cabeça, certo? Pastagens para o pastoreio, o abeberamento para os animais em situação de extrema dificuldade e depois as culturas permanentes de sequeiro, em sequeiro, as vinhas, os olivais, outros pomares, mas também a amêndoa que vai muito em frutos secos, são culturas que se têm estado a instalar muitos jovens agricultores e muitos agricultores a reforçar o seu potencial, nem sempre conseguem fazer em regadio porque não temos esses regadios coletivos numa boa parte do país, portanto, a área de regadio no país ainda é bastante baixa para aquilo que devia ser, porque infelizmente nós temos uma capacidade de retenção de água muito baixa se a compararmos com a vizinha Espanha. A Espanha tem, por exemplo, uma capacidade de retenção de 90%, nós não ultrapassamos os 20%.
Agricultores ansiosos e preocupados, se não chover nas próximas semanas, tal como está previsto, podem estar em causa as culturas e também a sustentabilidade do setor. A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, a EML, acaba de anunciar 6 novos parques de estacionamento até 2025. Ao todo, vão ser mais de 3.200 lugares. O investimento total previsto para o período 2022-2025 é de cerca de 58 milhões de euros. Só os parques de estacionamento absorvem 57% do valor. Já quanto à aplicação do desconto de 50% no estacionamento para residentes na capital, uma medida proposta pelo atual executivo camarário, o presidente da EML defende que para isso acontecer tem de ser alterado o regulamento de estacionamento e é necessário chegar a todas as 24 freguesias da cidade. Arlinda Brandão.
O primeiro parque de estacionamento a ser construído é o Parque do Mercado do Lumiar, depois vai ser o Parque do Pátio das Sedas, na freguesia de Campo de Ourique, que vai ter 400 lugares. Para mais tarde, até 2025, vão nascer outros novos parques para estacionar carros. Por exemplo, junto ao Parque Bem Saúde, em São Domingos de Benfica. Ainda os parques Maria da Fonte, Alto do São João e Pontinha Norte. O que vai ser criado na Pontinha é já considerado um parque de estacionamento gigante, junto à futura Feira Popular e que vai ter capacidade para 1.800 lugares. Quanto a este parque, para carros na Pontinha Norte, já surgiram problemas relacionados com a intervenção do metropolitano nesta zona e com o registro da propriedade dos terrenos que se localizam também em Odivelas e na Amadora, além de Lisboa, e por isso é necessário que os projetos sejam aprovados pelos três municípios. Numa audição com os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa sobre o orçamento municipal para este ano de 2022, o presidente da EML, Empresa Municipal de Mobilidade de Estacionamento de Lisboa, sobre a aplicação do desconto de 50% no estacionamento para residentes da capital proposto pela autarquia, Luís Natal Marques diz que primeiro é preciso alterar o regulamento e é preciso chegar a todas as 24 freguesias da cidade. Nesta altura, chega a 21. A título de exemplo, o presidente da EML aponta para as freguesias de Marvila e Alcântara, dizendo que para que se possa dar esse benefício, esse desconto de 50% no estacionamento aos residentes, há que os conhecer todos, estando em todas as freguesias, sob pena de não se saber quais os residentes para lhes poder atribuir o benefício. Isto porque a matrícula tem de estar registada e a medida funciona através da aplicação móvel ou dos parquímetros.
Ainda está em equação esta possibilidade da aplicação do desconto de 50% no estacionamento para residentes na capital. O Governo Regional da Madeira prepara uma nova estratégia de combate à Covid-19. O assunto tem sido falado pelo Presidente do Governo Regional e foi agora assumido pelo Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.
O próximo passo que será anunciado brevemente. A nova estratégia de abordagem da Covid-19 e que será anunciado pelo Presidente do Governo, está a ser trabalhada neste momento. Um sistema de vigilância sentinela para todos os vírus respiratórios, se essencial respiratório, do Covid, dos coronas e da gripe. Uma estratégia que visa manter a segurança e continuar a proteger a saúde pública e a nossa economia.
A manutenção de um baixo número de internamentos, cerca de 70, face ao número de infecções, que ronda as 13 mil, leva ao estabelecimento de novas regras. Pedro Ramos adianta que a nova estratégia deverá pôr fim à testagem em massa da população, que na Madeira é feita gratuitamente todas as semanas.
Os testes em massa poderão deixar de existir, porque os testes em massa vieram numa fase em que tínhamos a noção de que o Omicron contagiava rapidamente, e todos verificámos isso porque testámos massivamente, identificámos, isolámos e assim protegemos a nossa população. Só com uma testagem massiva é que chegaríamos a esta conclusão. Mas a testagem massiva não se pode perpetuar indefinidamente.
O Secretário Regional da Saúde da Madeira fez também apelos para que a população se vacine e disse que a região aguarda indicações da Agência Europeia do Medicamento sobre a administração da quarta dose contra a Covid-19. Esta tarde abre ao público a Casa Museu Miguel Torga, em São Martinho de Anta, no Conselho de Sabrosa, distrito de Vila Real. Foi ali que viveu o escritor até à adolescência. Na década de 60, a casa foi transformada numa habitação de férias da família. A diretora regional da Cultura do Norte, Laura Castro, disse ao Portugal em Direto que percorrer aquele espaço é conhecer a vida de Miguel Torga.
A casa pequenina, uma planta que se mantém, não é, com a distribuição das pequenas dependências que tinha, e o quintal e um pequeno pomar de que o Torga gostava muito, não é, o escritor. E, portanto, o jardim e o pomar foram refeitos de acordo com as indicações que a filha deu. E dentro da casa as pessoas poderão ver na entrada e na sala uma reconstituição do espaço, porque quando a filha doou a casa à Direção Regional de Cultura do Norte em 2014, doou com esses materiais que lá estavam. Nas outras dependências faz-se uma evocação e uma divulgação da vida e da obra do Torga.
Visitar a Casa Museu Miguel Torga é conhecer o escritor e a família do homem que retratou o Marão como ninguém, conhecer também a aldeia de São Martinho de Anta e o reino maravilhoso das terras transmontanas.
Tem a ver com a presença da família. O outro refere-se a São Martinho de Anta, um lugar de onde, portanto tem a ver com o território, que é uma presença fortíssima na vida e na obra do Miguel Torga, o território transmontano, e depois uma outra parte que também remete para a saída dali e a universalidade da obra. E, portanto, também se faz referência ao reconhecimento que ele teve internacional, às traduções dos seus livros, que são inúmeras e para muitas línguas, os prémios que teve. Portanto, tenta-se dar ali, embora com elementos de caráter documental, com excertos, poucos, mas muito criteriosamente escolhidos de excertos dos seus textos, há documentos originais, documentos de caráter pessoal, por exemplo, um passaporte, uma licença de caça, um diploma, e depois há livros também, os livros que a filha doou também com a casa.
A Casa Museu Miguel Torga abre ao público esta tarde às 3, já daqui por cerca de uma hora e meia. O espaço vai ser gerido pela Câmara de Sabrosa em parceria com o Espaço Torga, um equipamento cultural que foi desenhado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura.
O gavião é uma ave que está sob o olhar atento de Luís Henrique Pereira.
É uma ave que vive em densas zonas florestais. E por tal, o seu avistamento é, na maior parte das vezes, fugaz.
Uma da tarde, 31 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Altura de folhearmos agora o jornal Correio do Ribatejo, fundado em 1891, há 130 anos, que é publicado de uma forma ininterrupta em papel. Sai às sextas-feiras, tem também um canal no YouTube. Em direto tem agora o chefe de redação do Correio do Ribatejo, Filipe Mendes. Muito boa tarde, Filipe. Na edição da última sexta-feira deram destaque ao tema da regionalização com uma entrevista ao presidente da Câmara de Santarém, que é PSD, e ao presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria, que é do Partido Socialista. As duas visões coincidiram?
Olá, Cláudia. Muito, muito boa tarde e muito boa tarde também a todos os ouvintes do Portugal em Direto. Realmente, as visões dos dois autarcas, dos maiores partidos, do arco da governação, coincidem e ambos dizem-se claramente, aliás, acérrimos de defensores da regionalização. Prometem, aliás, uma campanha acérrima pelo sim. E temos o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, que é também Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, a dizer que este processo vem com 40 anos de atraso. Um processo que está previsto na Constituição portuguesa desde 1976, a instituição de regiões administrativas. Uhum. Tem sido um processo sucessivamente adiado e a única vez que foi sujeito a referendo, em 98, foi chumbada, com 60,87% dos eleitores a votarem no não. Foi um referendo que na altura não foi vinculativo, porque cerca de 50% dos portugueses não se deslocaram às urnas, mas agora o assunto volta a estar na ordem do dia.
E ganhou aqui um novo fôlego, sem dúvida. E foi por isso que vocês decidiram também fazer estas entrevistas, tendo por base a regionalização. Estamos num período antes das eleições legislativas antecipadas, mas logo a seguir também às autárquicas. Este, no vosso entender, foi a altura certa para atacar o tema?
Exato, foi precisamente a altura certa, porque é um tema que, quanto a nós, e foi também unânime nas entrevistas que nós fizemos, seria um assunto importante a debater nestas legislativas. Aliás, o próprio Presidente da República é favorável à realização de um novo referendo a esta temática.
Já o disse isso na tomada de posse da nova Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses?
Exatamente. E o próprio Chefe de Estado diz que é a altura certa para fazer este debate e para voltar a devolver, digamos assim, a voz aos cidadãos.
A palavra ao povo, altura, como se costuma dizer. Já agora deixa-me perguntar-te, Filipe, trato-te por tu, somos camaradas de ofício.
Claro.
A regionalização, vocês estão no Ribatejo, não é? Nessa zona, a regionalização, de uma forma geral, a percepção que tens é bem-vinda, é bem vista?
A regionalização é um processo bem visto. Os autarcas aqui da região estão muito unidos em relação a este tema. Aliás, porquê? Porque o Ribatejo é uma região muito especial. Nós estamos aqui divididos entre duas comunidades intermunicipais, a da Lesíria e a do Médio Tejo. Uhum. E os autarcas não veem com bons olhos esta solução que foi encontrada. Porque também existem problemas, porque, por exemplo, os autarcas do Médio Tejo vão buscar os fundos à CCDR de Lisboa, pois. Os autarcas da Lesíria vão buscar os fundos europeus à CCDR do Alentejo, e isto não é uma solução que agrada. Está mesmo em cima da mesa a criação de uma nova região administrativa que junta a Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste.
Ou seja, tudo numa única região, digamos assim.
Tudo numa única região. Isto porquê? Porque facilitaria os processos a nível de desenvolvimento e de lançamento de concursos e de obras públicas.
De equidade também, provavelmente.
Exatamente, por uma questão de equidade e de desenvolvimento harmonioso do próprio território.
Luís, não, Filipe, assim é que é. Vamos antecipar um pouco da vossa próxima edição, que sai nesta sexta-feira, na próxima sexta-feira. Sei Exato. Que vão ter uma entrevista ao autarca do Cartaxo. E porquê? Porque o Cartaxo era um bastião socialista, não é? Mas o novo autarca, que pertence a uma nova geração de autarcas, João Heitor, do PST, conseguiu virar uma página e ganhou a Câmara. Só que a situação financeira da autarquia que herdou é crítica, uma vez que a Câmara do Cartaxo está sob a alçada do FAME, o famoso Fundo de Apoio Municipal, durante 12 anos. A questão que se coloca é como é que se gera uma Câmara nesta situação.
Exato, e foi precisamente uma das questões que nós colocamos ao novo presidente, ao João Heitor. É um autarca que tem pouca experiência, é um estreante na vida política.
E quem lhe olha logo a fava, não é?
Exatamente.
Se é um estreante, pouca experiência, estar aqui a governar debaixo de um fundo de apoio municipal, quase com a corda na garganta, vai ser Exato. Complicado.
Há uma expressão muito curiosa que ele nos diz, que tem vindo para uma luta de facas com uma flor. Isto mostra bem o que é que, a nível de competitividade e de dificuldades que a autarquia tem passando. O que ele está a apostar muito claramente e o que nos disse é na captação de empresas e na criação de emprego. O que a autarquia neste momento não pode reduzir as taxas, não pode mexer na participação variável do IRS. Portanto, a única forma que...
Do IMI também presumo que não?
Exatamente, não é? também não consegue. Porque está precisamente obrigado às regras do FAME. A forma que ele tem é de tentar captar empresas, de tentar expandir as zonas industriais, de captar também os nómadas digitais e levar para esta luta de facas, portanto, a tal flor, que é acenar com a boa localização do Cartaxo e é acenar também com a qualidade de vida.
Para tentar contornar esta situação, esta crítica Exatamente. Situação financeira.
Exatamente.
Filipe, o tempo voa. Eu sei que têm também uma entrevista a uma mulher piloto, aviador da Força Aérea, uma das primeiras mulheres em Portugal a tirar o brevet.
Exatamente, é Maria Margarida Lopes, é natural do Entroncamento. Ela acaba de tirar o brevet após 7 anos de muito esforço e dedicação. É uma alferes, natural do Entroncamento, como já disse, e tornou-se aos 25 anos a nona mulher piloto aviador da história da Força Aérea Portuguesa e a quinta atualmente no ativo. De brevet nas mãos, ela já sonha com os caças F-16. Portanto,
já sonha alto e com
exatamente.
Grande velocidade.
É uma entrevista a não perder.
Já ela na próxima sexta-feira, não é?
Exatamente. Ela conta o seu percurso, o seu desejo de ingressar no mundo dos aviões, que surgiu já no ensino secundário, na altura em que ponderava o que é que havia de fazer. E sempre se interessou pela aviação, pelas acrobacias dos Asas de Portugal, pela patrulha acrobática da Força Aérea Portuguesa, e foi através de espetáculos e vídeos que via desta patrulha que começou a sentir uma grande atração por este mundo da aviação, e em particular da aviação militar.
Portanto, a não perder a próxima edição do Jornal Correio do Ribatejo. Para finalizarmos, Filipe, já percebemos que tem informação regional, mas também informação nacional, naturalmente, não é? Não se conseguem aqui descolar do todo do país. Falemos claro. Agora um pouco do canal que vocês têm no YouTube. Que canal é este?
É um canal onde nós apresentamos as notícias de uma forma mais interativa, digamos assim. É um canal que surgiu já tem uns bons 6 anos, tem tido um relativo sucesso, estamos presentes também nas redes sociais.
O que é isso de uma informação mais interativa?
Uma informação que seja mais visual. Fazemos muitos vox pops e tentamos sempre apresentar as notícias de uma outra forma. Hoje em dia, como sabemos, os jornais em papel têm um decréscimo acentuado de
leitores. E vocês têm vindo a sentir também
isso? E nós temos vindo a sentir isso e temos vindo a apostar também nos nossos canais digitais para darmos as notícias.
Ou seja, estão a compensar a perda de leitores do jornal físico, não é, em papel,
claro,
com uma maior visualização do canal no YouTube. Tudo aquilo que sai no jornal impresso está no YouTube, ou têm isso e têm outras coisas também?
Temos também o nosso site, logicamente, e temos também uma aplicação móvel. Fomos dos primeiros jornais aqui da região a lançar uma aplicação móvel para dispositivos, para iOS e para Android, onde as pessoas podem consultar os nossos destaques e têm atualização diária.
E era isso que eu lhe ia perguntar. A informação é atualizada diariamente ou várias vezes ao dia?
Nos nossos canais digitais, várias vezes ao dia.
Ou seja, estamos a falar de quê? De Facebook?
Estamos a falar de Facebook, estamos a falar de site, estamos a falar de Instagram também e estamos a falar, logicamente, do nosso canal de YouTube.
E tem outros produtos, como outro tipo de programas de informação que não é possível ter naturalmente no jornal?
Olha, neste momento o Jornal Correio do Ribatejo, e para assinalar precisamente os seus 131 anos, acaba de concluir o seu processo de digitalização integral de todo o jornal destes 131 anos de história. Será um produto que vai ser lançado precisamente no dia 9 de Abril, que é a data do aniversário do jornal, onde vamos disponibilizar ao público, em canal aberto, todo esse manancial histórico que ficará disponível em repositório na internet, ou então às pessoas que queiram cá vir. Vamos ter um painel interativo onde as pessoas podem vir consultar toda essa informação. Portanto, são milhares de páginas.
Em que dia é que vai ser? Em que dia é que vai ser?
Vai ser no dia 9 de Abril.
Dia 9 de Abril, portanto,
exato,
uma data
a
assinalar, a não perder, aqui uma festa em grande. Muito obrigada,
exatamente,
Filipe Mendes, o chefe de redação do Correio do Ribatejo, por ter esfoliado connosco o Jornal Correio do Ribatejo, fundado em 1891, está a completar 131 anos e é há mais de um século, há 131 anos, que é publicado de uma forma ininterrupta em papel, mas também pode ser visto e ouvido no YouTube. Obrigada, Filipe. Muito
obrigado,
sucesso.
Cláudia. Obrigado.
Com Luís Leitão, visitamos um lugar especial.
Nós estamos no Polo de Arzila, que foi classificado como reserva natural na década de 80.
Um autêntico santuário natural.
Das cerca de 130 a 140 espécies que podem ser contabilizadas aqui neste espaço, há aquelas que se destacam logo à vista, o caso das garças. Neste momento, nós vimos aqui, já em plena época de reprodução, a garça cinzenta, mas de facto estas árvores, pela sua estrutura e pela sua dimensão, são aquelas que sobressaem mais à vista.
E continuamos a falar de natureza. Na rubrica de hoje, os nossos animais selvagens, recordo que agora é emitida à segunda-feira, aqui no Portugal em Direto, regressamos ao Parque Nacional da Peneda-Gerês para tentar ouvir e ver de perto uma ave majestosa, também conhecida pelo Rei dos Bosques. Trata-se do gavião, uma ave de rapina que percorre a floresta densa à procura das presas, entre elas as aves mais pequenas.
Thank you.
É um tesouro do maravilhoso mundo das aves, muito difícil de observar. É uma ave que vive em densas zonas florestais e, por tal, o seu avistamento é, na maior parte das vezes, fugaz. Mas insistimos em ver e ouvir o gavião. Uma ave de rapina, de pequeno porte, mas hábil caçadora. Ao contrário dos voos planados e altaneiros de outras aves de rapina, o gavião percorre a floresta densa à procura de presas e captura-as em voo no meio da densa folhagem. Podemos dizer que, no que às aves de presa diz respeito, se a águia real é a rainha da montanha, então o gavião é o rei do bosque. Nas nossas expedições à procura de fauna selvagem do país, voltamos a estacionar no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Desta vez, sabemos que a espera pode ser demorada. Dias, quem sabe semanas, até. Em nosso redor, a caminho do Gerês galego, há muitas espécies de árvores e arbustos, as mais diversas. Um emaranhado de verde que tem a ver com o habitat preferido do gavião. Ele escuta-se, mas ainda não se vê. O nosso abrigo camuflado está montado no mesmo sítio há 6 horas e avistamentos zero. Decidimos mudar de poiso. Colocamos em cima do abrigo camuflado uns ramos com a intenção de nos tentarmos tornar ainda menos visíveis. Depois de outras quase 6 horas de espera, há uma vocalização de gavião que nos parece mais próxima do local onde nos encontramos em completo silêncio. Do lado esquerdo do abrigo e da pequena janela em fina rede, inserimos os binóculos e o olhar fixa-se finalmente na ave, há muito procurada. É um gavião e tem alguma coisa nas patas. Vemos penas a soltarem-se e depressa percebemos que a presa é uma pequena ave. Um focar mais atento permite perceber que no galho deste carvalho o gavião vai debicando a carne da ave. É um momento raríssimo e por tal precioso. Se em silêncio total estávamos, agora parece que temos paralisadas as veias. O coração bate rápido, um avistamento que nos enche de alegria. Lá está a plumagem típica do gavião. Este é capaz de ter cerca de 30 centímetros de comprimento, talvez mais. Nas costas há um cinzento acastanhado. É uma fêmea porque tem a parte do ventre listas assim sentadas e uma lista mais clara em cima do olho. Nesta espécie de ave de rapina, as fêmeas são um pouco maiores que os machos. Continua a alimentar-se, mas sabemos que este encontro não irá durar muito mais tempo. O gavião desaparece tal como apareceu. Esta espécie, residente em Portugal durante todo o ano, constrói o ninho em carvalhos e pinheiros. Não é uma espécie muito abundante. Mesmo assim, aparece mais a norte do que no resto do país.
Os nossos animais selvagens, agora às segundas-feiras, aqui no Portugal em Direto, é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode ouvir também a qualquer hora na RTP Play e brevemente em formato podcast. Em Coimbra, começaram ontem os concertos para bebés. Há 24 anos que Portugal mantém uma programação regular para as crianças. Na antiga igreja do convento de São Francisco, Fátima Pinto, houve muitos ouvidos pequeninos à escuta.
Dá-lhe a mamãe.
Como é que te chamas?
Titica, dá-lhe a mamãe.
É o Francisco. Tem menos de 3 anos, mas isso não o impediu de dar a sua opinião sobre os concertos para bebés que ontem começaram em Coimbra. Os pais também gostaram.
Acho que eles gostaram, pelo menos foi essa a percepção que tivemos. O Francisco é um bocadinho mais velho, andou aí a divertir-se, mas o Martim também,
também
se divertiu, claro. Riu-se bastante e participou.
É relaxante, é relaxante, é bom, é um bom momento em família.
Dois miúdos, eu e ela, durante 2 ou 3 verões.
Desde 1998 que Portugal tem concertos para bebés. Esses ouvintes estão predispostos a escutar.
O projeto tem-se distinguido e feito carreira porque olhamos para o bebê como um dos maiores especialistas a ouvir e não pensamos nele enquanto um futuro público, mas alguém que, por ser tão especialista a ouvir, precisa e merece de ser exposto a experiências musicalmente intensas.
Paulo Lameira é o diretor artístico da companhia Musicalmente, que agora arranca para uma temporada de 11 eventos. E afinal, a descoberta não é só para as crianças.
A maior parte dos pais que vêm a um concerto para bebés com o seu bebê vem pela primeira vez a um concerto de música clássica de câmara. Isto é uma coisa nova para eles. Mas depois, o que é que acaba por acontecer? A família vem com um bebê muito pequenino a um concerto e descobre que aquilo que pensava que era impossível para o seu bebê, ele ficou fascinado. Durante 45 minutos que eu ouvir isto, fica extasiado. A própria mãe e pai têm uma descoberta, uma revelação com a experiência que têm, porque percebem, o meu ser de 3 meses fica a ouvir Mozart e Bach, que eu próprio não sabia o que era, desta forma tão intensa.
Portugal é dos poucos países que mantém uma programação regular com concertos para bebés.
Um ser de 3 meses que fica encantado a ouvir Mozart. Concertos para bebés, há 24 anos que Portugal mantém uma programação regular para os mais pequeninos. E hoje visitamos a Reserva Natural do Paul de Arzila, dividida entre os concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Condeixa Nova. Trata-se de uma zona úmida, ali as garças e as lontras são algumas das atrações. A jornalista Carolina Ferreira leva-nos a conhecer a reserva numa visita guiada por um técnico superior do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Luís Leitão, sou técnico superior no Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e já desde 2007 que sou técnico responsável aqui pela Reserva Natural do Paul de Arzila.
Explique-nos exatamente onde é que estamos, que local é este?
Nós estamos no Paul de Arzila, que foi classificado como Reserva Natural na década de 80 e precisamente por ter estas características de Paul, alberga uma quantidade de habitats e de espécies importantes para a conservação da natureza.
Quem são os reis deste espaço?
Depende da perspectiva. As aves são donas e senhoras, isso é uma realidade. E depois algumas destacam pela sua imponência. Das cerca de 130 a 140 espécies que podem ser contabilizadas aqui neste espaço, há aquelas que destacam logo à vista, caso das garças. E neste momento nós vimos aqui, já em plena época de reprodução, a garça cinzenta, mas de facto estas árvores, pela sua estrutura e pela sua dimensão, são aquelas que sobressaem mais à vista. Se bem que quando a reserva foi criada, havia aqui entre as gentes de Arzila o tal conceito que o símbolo queria representar sempre. A reserva era a lontra, porque a lontra era aquele bicho que pouca gente conhecia. Portanto, isso depende muito da perspectiva. O símbolo da reserva é a garça vermelha.
Estas infraestruturas de visitação, para quem não conhece, estão inseridas em que localidade?
Elas estão inseridas na localidade de Arzila. Apesar da Reserva Natural fazer parte integrante de três concelhos, seja Coimbra, Montemor e Condeixa Nova, toda a área de infraestruturação de visitação está dentro do concelho de Coimbra.
E que infraestruturas são estas?
Temos o centro de interpretação, que aí começa sempre as nossas visitas, guiadas ou não. Depois temos o tal percurso com cerca de 1,5 km, onde temos um observatório na vertente, na encosta da área florestada. Depois temos aqui uma pequena mostra de instrumentos de elevação de água. Temos esta estrutura, que é uma torre de elevação, onde se pode visualizar parte da área alagada. Temos outro observatório, um bocadinho mais a sul, e depois o percurso faz-se de regresso ao centro de interpretação.
E como é que é feita a gestão da reserva natural?
A tutela deste espaço é do ICNF, portanto o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e que conta agora também, ao abrigo do regime de cogestão, conta agora com um conselho de cogestão. Portanto, esse protocolo já foi assinado em dezembro. Temos a Câmara de Coimbra a assumir neste momento a presidência. Essa proximidade destes stakeholders, que estão muito mais próximos, acho que é uma mais-valia, quer na gestão, quer na promoção desta área.
A rádio com imagem e com som, a Reserva Natural do Paul de Arzila, um oásis com garças e lontras. Trata-se de uma reserva dividida entre os concelhos de Coimbra, Montemor-o Velho e Condeixa Nova. Vários postais e um caderno único da artista plástica Lourdes Castro podem ser apreciados numa exposição no Museu Nogueira da Silva, em Braga. A mostra, que tem o título Matéria Impressa, Matéria Nómada, reúne trabalhos de vários autores portugueses e brasileiros. A exposição é uma homenagem à artista madeirense que morreu na semana passada, Celina Faria.
O olho ocupa um lugar, os olhares se sobrepõem e a luz que os olhos têm vai e penetra o ar, indo depois aterrar naquilo que eles veem.
As palavras da luz do olhar estão num dos 11 postais com sombras e imagens de afetos de Lourdes Castro, como descreve a coordenadora da exposição, Márcia Oliveira.
Nestes postais temos desenhos, sombras do seu herbário, das suas caixas, mas também imagens retiradas dos seus famosos álbuns de família, onde ela foi recolhendo ao longo da vida tudo o que tinha que ver com as sombras, e também uma referência ao teatro de sombras que Lourdes Castro realizou com Manuel Zimbro.
Noutro conjunto de postais, os olhares pousam no contorno de diferentes cidades onde a artista madeirense viveu.
Diferentes locais turísticos ou monumentos em cidades como Lisboa, Paris, Berlim e também na Ilha da Madeira.
E há ainda para olhar, num lugar de destaque na exposição, um caderno único, escrito pela artista.
Um caderno com o título Querida Arlete, que Lourdes Castro ofereceu a Arlete Silva e Manuel Brito, da Galeria 111, e à sua família, no qual Lourdes Castro fez diversas intervenções visuais, como colagens, desenhos. É realmente um objeto muito especial e um testemunho do ser alegre e afetuoso que era Lourdes Castro. Este é realmente um objeto muito especial, um objeto íntimo.
Com a luz do olhar de Lourdes Castro.
E não é particular e não pode ser nomeada de alguma coisa ou de nada essa luz do olhar. E não pode ser pensada e não é o pensar. E não pode ser desenhada, mas é mais o desenhar.
Recordar a artista plástica madeirense que morreu a semana passada. A exposição Matéria Impressa, Matéria Nómada, patente no Museu Nogueira da Silva, em Braga, pode ser visitada até ao dia 5 de março. E chegamos ao fim da primeira edição desta semana do Portugal em Direto. Todos os dias ligamos o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. O território, de resto, é o nosso palco e a nossa marca. Nós voltamos amanhã a fazê-lo. Contamos consigo desse lado, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.